Podcast em Brasil apresenta Entrevistas.
A nossa entrevista é com Paulo Martinez e com Pedro Del Priore, ambos da agência Ginga. Partindo do mundo real para o mundo virtual, eu queria saber como vocês tiveram essa ideia, dessa iniciativa inovadora de ter a primeira agência da América Latina na Second Life.
Na verdade, a gente ouviu-se muito falar de Second Life na mídia internacional, principalmente em veículos de negócios, né? O Pedro leu uma matéria sobre Second Life na The Economist, né? E a gente lia muito em canais internacionais, e o Brasil começou a fazer essa cobertura. E a gente, como uma proposta de ser inovador em mídia eletrônica e mídia digital, a gente teve a ideia, vamos aprender a mexer no Second Life, vamos estudar o Second Life como plataforma de negócios, né? Então aí surgiu a ideia da gente criar a nossa sede virtual, né? E a sede tem uma proposta até diferenciada, não de ser uma simples casa, um simples prédio comercial. Então a gente criou essa árvore, né, que é uma árvore totalmente interativa, onde a pessoa pode explorar, ter que voar para acessar os nossos conteúdos.
Bem, vamos falar então com Pedro que criou aí o projeto, né, Pedro? Tem gente que ainda não conhece essa Second Life. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e então da tua descoberta, a leitura desse artigo e o projeto para a agência.
Então, na verdade, foi acidental e, na verdade, a gente criou, né, enfim, o projeto junto, a informação chegou primeiro a mim, né, vamos dizer assim, mas foi realmente uma coisa totalmente casual, porque eu sou leitor dessa revista e é um projeto que ele está tomando corpo muito grande lá fora já, né? E o Second Life, ele é uma promessa de uma mídia inovadora, uma mídia 3D, né? Hoje a internet ela está cada vez mais, enfim, eu acho que hoje no Brasil, se eu não me engano, ela já é a segunda mídia, não em volume de valores de investimento, mas de penetração de público, né? Então, quer dizer, a força que a internet tem hoje, somada a um projeto que dá uma experiência virtual em 3D, tem um grande potencial de mídia, né? Uma coisa muito interessante. E vai além disso, porque além de ser uma coisa, um projeto em 3D, ele é um projeto que ele tem uma série de recursos, né? Recursos onde a gente amanhã pode estar desenvolvendo desde aplicativos de jogos, enfim, passando filmes. Então, ele é muito rico, né, para se explorar como mídia e como um canal propagador de informação. Então, a gente realmente queria estar lá para aprender e saber mais. Ele é muito complexo, ele tem uma série de aplicativos que podem conversar com o nosso mundo real, né? Desde celulares, enfim, uma série de outras coisas. E a gente realmente tem essa ambição, né? De usar o projeto de uma maneira inteligente, estratégica, de ser mais uma mídia para dar suporte a todos os projetos que a gente vai vir a desenvolver para os clientes no futuro. Então, a gente realmente acredita que vai ser uma força de mídia muito grande aí nos próximos anos.
Você comentou que essa plataforma já está sendo utilizada e bastante utilizada no exterior. Clientes, grandes clientes, ou seja, grandes corporações já estão se valendo desse mundo virtual?
É engraçado porque eu li na The Economist, na verdade, com uma abordagem muito de negócio, né? Que chamou a atenção dessa revista, dessa publicação, é que empresas como a Adidas, a IBM, a Sony hoje têm sedes lá dentro. E são sedes monstruosas, são verdadeiras ilhas que essas empresas, entre aspas, compraram, né, e pagam em dólar mesmo para ter esse terreno virtual. E são empresas que estão apostando pesado, né, nesse projeto, assim como a gente, que vai ser uma mídia, enfim, potencial para amanhã, tá fazendo lançamento de produtos, testando novos produtos e experienciando esse mundo digital novo, porque realmente é um mundo digital inovador. E hoje, quando a gente entrou no Second Life, na verdade a nossa sede ela ficou pronta em novembro, né, no começo de novembro, a gente lembra que tinha 1,5 milhão de usuários, né? O número hoje, se você entrar e tem lá um reloginho que mostra o número de habitantes no Second Life, ele já está em 2 milhões. Quer dizer, em um mês houve uma propagação de interesse pelo Second Life muito grande. E no Brasil isso tende a crescer, porque agora o IG está trazendo junto com uma empresa de tecnologia a primeira versão nacionalizada desse projeto, né? E eu acredito muito que no Brasil esse projeto ele vai realmente acontecer de maneira, em proporções grandes, né? Até mesmo porque o Brasil tem uma cultura de internet até muito maior do que países mais desenvolvidos que o Brasil. É uma questão totalmente cultural brasileira. Não, acho que dá uma boa de uma matéria aí para um sociólogo ou um antropólogo estudar. Mas o fato é que o brasileiro realmente ele tem uma ligação com a internet muito grande. Vídeo Orkut, enfim, horas que a gente fica na internet. Então, enfim, como negócio mundial, mas também agora nacional, a gente acredita que vai ser realmente uma coisa de grande valor.
Queria que você falasse, Paulo, como são as visitas, como ocorrem essas visitas aí na sede da agência, nesse mundo virtual? Vocês têm uma recepcionista, quer dizer, como é essa estrutura lá da agência nesse mundo virtual?
Na verdade, a gente percebeu que o Second Life ele não é simplesmente um mundo virtual, então a gente precisa ter uma pessoa ou mais pessoas recepcionando os visitantes, né? Por conta disso, a gente colocou uma das nossas atendentes lá no Second Life, que é a Alexia, né, o codinome, e ela recebe os visitantes no horário comercial, diariamente. E a gente, inclusive, dado curioso, a gente, inclusive, recebeu brasileiros de outras agências, já recebemos pedidos de trabalho, currículos, através do Second Life, né? Muitos curiosos também do mercado vêm nos procurar, fazendo perguntas e tudo mais, né? Então, a gente acredita realmente que, no futuro, as empresas, além de ter uma sede, vão ter que ter pessoas trabalhando. A própria IBM soltou recentemente que está estudando o Second Life para fazer encontros de negócios entre executivos do mundo inteiro, né? Então a gente está percebendo isso, e a Alexia está lá para receber todo mundo que quiser visitar, né? Um dado curioso, até pegando o gancho no que o Pedro falou de audiência, o brasileiro hoje ele está no ranking dos países que mais horas navegam na internet, né? Então a gente acredita realmente que o Second Life vai ser, até comparando aí, um novo boom da internet depois do YouTube, né? Porque o Second Life vindo para o Brasil através do IG, eu acho que vai facilitar a entrada do brasileiro e vai ser um grande fenômeno realmente, como o Orkut foi, como MSN Messenger é hoje, como o YouTube está sendo. Então a gente acredita muito nisso.
Assim, divagando um pouquinho ou meditando ainda a respeito da Second Life, você acredita que seja uma intersecção da vida real com a vida virtual? A gente pode simplificar assim?
Olha, o brasileiro, por natureza, ele é um povo que precisa de uma experiência de vida, um contato com outras pessoas, né? O Second Life, até por vir de uma plataforma internacional, ele foi criado em São Francisco, né? A gente ainda não sabe como é que vai acontecer, né? A gente sabe que os europeus, os asiáticos, até mesmo os norte-americanos, veem o Brasil como um país onde as pessoas são muito receptivas, né? E a gente não sabe, realmente fica essa dúvida, pô, o brasileiro, será que o brasileiro vai entrar no Second Life? Porque ele precisa do contato com outras pessoas, né? Mas por outro lado, a gente tem esse dado de que o brasileiro realmente navega na internet, interage e faz negócios, e-commerce e tudo mais, né? Então a gente acredita realmente que às vezes pode acontecer, né, por ser até um game virtual, das pessoas ficarem bastante tempo e às vezes passar dias. Hoje a juventude, né, principalmente pessoas entre 13 e 17 anos, passam muitas horas na frente do computador jogando videogame e usando mídias, né, tudo ao mesmo tempo, que eles chamam de media meshing, né, que usa o MSN, usa o Orkut, usa TV, rádio, tudo ao mesmo tempo, né? Então a gente acredita que o Second Life, eu acredito que ele não vai mudar o comportamento que o jovem tem hoje, né, no consumo das mídias. Eu acredito que vai ser mais uma mídia a ser consumida. Espero que as pessoas não confundam com realidade.
A agência, apesar de ser recente, né, no Second Life, já tem cliente. Eu queria que você falasse a respeito desse cliente.
Bom, a gente tem um cliente que trabalha com a Ginga há cerca de 3 anos, que é o grupo Paris Filmes. A gente trabalha com eles há tempos, fazendo planejamento e lançamento de campanhas para os filmes em cinema. Então, toda a conceituação de uma campanha online, desde o planejamento promocional, direção de arte, criação, planejamento de mídia, implementação, acompanhamento, desses lançamentos, a gente faz junto com a Paris Filmes. E a Paris Filmes, por ter essa tendência agressiva à internet, a Paris Filmes foi no Brasil, uma das primeiras distribuidoras a anunciar a internet, a investir a internet como mídia, realmente acreditando no retorno. Então a gente ofereceu, para Paris Filmes a oportunidade de entrar no Second Life, justamente por ser uma mídia inovadora. E a receptividade foi muito alta, por parte dos sócios da Paris Filmes. Então a gente está com a missão hoje de construir um espaço de entretenimento para os usuários do Second Life. Como é que vai ser isso? A gente vai construir uma sala de cinema, só que em proporções maiores, até porque o Second Life nos permite isso, onde vão ser exibidos os trailers dos próximos lançamentos da empresa, até trailers que estão saindo de última hora no Second Life, vai sair em primeiro lugar. A gente está criando também mecanismos de ter promoções casadas entre o mundo real e o Second Life, onde a pessoa deve entrar no Second Life, interagir, usar o espaço que a gente vai construir para Paris Filmes para concorrer a prêmios, para concorrer a ingressos e para se relacionar com os filmes, com os produtos da empresa.
Ainda falando desse universo da Second Life, Pedro, a gente sabe que tem muitos brasileiros que têm os seus avatares aí, nesse universo. Queria saber agora um pouquinho, na verdade, de vocês, não os empresários, não os publicitários, mas assim, vocês têm avatares nesse mundo? Dá para falar um pouquinho a respeito deles?
É engraçado que o avatar, na verdade, ele pode ser um ser humano, pode ser uma raposa. No caso, eu sou uma raposa dentro do Second Life. A Ginga inteira tem os seus avatares, tá todo mundo hoje gastando um pouco de tempo sendo um avatar, vivendo uma segunda vida, para realmente, enfim, aprender sobre esse mundo novo, etc. Tem sido uma experiência divertida, porque num lugar onde você pode voar, ser uma raposa e ficar deixando um pouco a sua criatividade literalmente fluir, tem sido uma experiência bem, bem divertida.
E o seu, Paulo? Como é o seu avatar?
O meu avatar é um ser humano mesmo. Eu até tentei criar uma pessoa parecida comigo, não estava conseguindo. E aí eu dei uma bagunçada no cabelo, no vestuário, então parece-se um pouco comigo na vida real, mas o cabelo é meio maluco, meio colorido e meio cheio de volume, Mas a gente já viu, tem algumas pessoas da Ginga que criou um duende, Então é um duende amarelo que fica perambulando. As pessoas, principalmente gringos, pessoas que vêm de outros países visitar a nossa sede. Então a gente já recebeu pessoas da Alemanha, da Holanda, dos Estados Unidos. Eles veem o nosso mascote duende e ficam impressionados, com a figura do nosso avatar.
Falando da receptividade, já que o Paulo havia comentado com a gente da receptividade do brasileiro, desse jeito diferente da gente ser, na Ginga, na agência, na Second Life, também existe esse ingrediente diferente de receptividade brasileira por meio da agência de vocês?
Eu acho que sim. Eu acho que primeiro a gente construiu uma coisa que é aberta para todo mundo. Hoje, enfim, a maioria das sedes, dos prédios que a gente visitou, você tem cercas eletrônicas praticamente impedindo as pessoas de entrar. Uma agência brasileira que abriu depois da gente não permite você conhecer lá dentro. Então, eu acho que isso já mostra que a gente é muito aberto. Quer dizer, eu acho que também a forma orgânica como a gente colocou a nossa sede, ela tem um aspecto caloroso, ela é muito receptiva já visualmente, ela já chama as pessoas para chegarem mais e ficarem e visitarem o nosso espaço. Então, Eu acho que a gente buscou, de uma certa maneira, mostrar essa receptividade dentro do nosso espaço, né? E a gente, obviamente, como brasileiro, bom brasileiro, né? Na hora de enfim, conversar com as pessoas e os estrangeiros e etc, etc, a gente acaba conseguindo passar um pouco essa coisa que é muito nossa, que é esse calor humano que a gente tem, e mesmo dentro de uma coisa, entre aspas, que parece ser fria, né? Porque é um programa de software. Eu acho que a gente conseguiu deixar a nossa marca do Brasil lá. Então, eu acho que a gente conseguiu ser brasileiro, sim, lá dentro.
Queria que a gente falasse um pouquinho a respeito de mercado publicitário, porque, afinal, a Ginga é uma agência, né? O mercado publicitário hoje, principalmente com as mudanças todas ocorridas com a internet, ou por meio, ou com... né? Como que você analisa o mercado hoje? Realmente com essa mídia fragmentada, com as verbas às vezes estagnadas ou iguais a anos anteriores, como que é esse quadro para você, Paulo?
Olha, eu acho que o mercado ele está mudando já faz alguns anos, né? O que está acontecendo recentemente acho que é reflexo dessa mudança, inclusive aquele boom de internet que a gente sofreu em meados de 2001, 2000, eu acho que foi um bom início para que essa mudança ficasse clara. E hoje o mercado está totalmente favorável para os meios alternativos e para os meios digitais, né? Cada vez mais as empresas estão procurando soluções diferenciadas que não as clássicas propagandas em televisão, revista e outdoor, né? Na verdade, eles estão buscando muito mais do que isso, eles estão buscando inteligência, né? Inteligência até no que diz respeito à mídia. Eu acho que hoje as mídias, o Second Life é uma prova disso. Tem agências de comunicação, empresas de comunicação e até clientes criando e fazendo essa experiência de laboratório de novas mídias. Então, muitas mídias surgem de uma campanha que criou aquela determinada mídia e aí o mercado absorve isso como uma novidade, né? E, inclusive, essa é uma das propostas da Ginga no mercado digital, né? A gente realmente é uma empresa que estuda inovações, que trabalha com novas mídias. E a gente tem sentido isso recentemente, até pela requisição de clientes, de, pô, eu quero fazer uma campanha mais inteligente, integrada, eu quero ter uma ação de rua, eu quero ter uma ação de guerrilha, eu quero usar a internet realmente para fazer negócios, né? E explorar a internet também fora um pouco do computador, do navegador, do Internet Explorer, do Firefox, né? Explorar a internet através de um aplicativo como é o Second Life, explorar uma integração com celular, explorar uma integração até com meios físicos, né? Agora com conexões sem fio, com Wi-Fi, com a chegada aí que vai acontecer das redes WiMAX, né? De internet sem fio. Então, eu acho que essa convergência de mídias é totalmente favorável, principalmente para as empresas como a nossa, que estão no meio digital, que estão estudando, que estão inovando, né? E os grandes grupos de comunicação, as agências consideradas agências clássicas, eu acho que elas estão tendo que se reinventar, né? Muitas agências estão criando departamentos que eles chamam departamentos de inovação para justamente fazer esse laboratório, e até muitas agências nos procuram para conhecer o nosso know-how e, inclusive, para ajudá-los na produção, na criação, na concepção dessas novas campanhas.
A gente já falou aí a respeito um pouco do mercado, Pedro, mas eu queria que você falasse, já que vocês são jovens publicitários, eu queria que você falasse a respeito do perfil. Você nota que o perfil hoje, diante desse quadro aí que o Paulo estava comentando com a gente, o perfil hoje do publicitário realmente deve ser diferente, tem que ser diferente. Qual é a proposta de jovens publicitários como vocês?
Olha, eu acho que é meio difícil a gente colocar, né, se, enfim, não tem uma verdade absoluta, na verdade. Eu acho que cada caso é um caso, mas eu acho que tudo leva sempre ao profissional fazer aquilo que ele acredita e fazer bem, né? E, acima de tudo, não, entre aspas, né, se prostituir e perder a sua identidade, porque ele vai cair numa mesmice mesmo. Então, eu acho que uma das grandes crises hoje, e eu sou novo nesse mercado, eu acho que eu não posso falar muito ainda sobre isso, mas Eu morei fora, trabalhei lá fora, estudei lá fora. E lá fora, eu não estou falando do Brasil só, eu acho que no Brasil isso é latente, mas é no mundo inteiro, existe uma certa falta de criatividade, né? Uma falta de identidade, e que eu acho que está refletindo, enfim, no mercado como um todo. Então eu acho que o profissional hoje ele tem que ser, acima de tudo, honesto com ele mesmo, com os valores dele, né, e com a essência dele. E trazer para o mundo essa essência, porque é isso que vai fazer a diferença desse profissional, né? Ele ser diferente porque nós somos diferentes. Então cada um tem uma visão do mundo, uma ideia diferente. E eu acho que as pessoas esquecem disso, elas caem num ciclo vicioso que é do mercado, né? Que para sobreviver hoje você tem que entrar nas agências, enfim, e você tem que fazer aquele buy the book, né? Você tem que ter um portfólio embaixo do braço, com campanhas, enfim, do lado impresso, sempre aquelas sacadinhas publicitárias, né? Que sempre deram muito para o Brasil, mas que já estão muito desgastadas. E eu acho que a publicidade, como o Paulo bem colocou hoje, a criatividade, ela não se restringe só à publicidade, né? O publicitário tem mania de se achar o criativo, o homem que, enfim, é o mago das ideias. Eu acho que o advogado tem que ser criativo. Eu acho que você, como jornalista, tem que ser criativa, como esse projeto é criativo. Enfim, eu acho que todo mundo hoje tem que usar da criatividade para não cair numa mesmice, que é um problema, acho que, do sistema que a gente vive, né? O sistema capitalista acaba nivelando todo mundo num mesmo patamar, e a gente vai só fazer a diferença se a gente for a gente mesmo. Então, se eu humildemente te pudesse dar algum conselho ou falar algum conselho, eu diria: seja você e acredite, porque é isso que vai fazer a diferença.
Queria que vocês comentassem agora a respeito dos projetos da Ginga aqui, vamos dizer, no mundo real. Quais são os projetos para 2007, já que a gente está tão, tão pertinho?
Olha, em 2007 a gente vai ter, já em janeiro, fevereiro, algumas novidades. Vão ter grandes lançamentos de filmes, né? A gente vai ter campanhas aí para lançamentos de Paris Filmes, principalmente. Em abril nós vamos ter um filme muito, muito legal para lançar, que vai ser o Tartarugas Ninja, que inclusive nós estamos bolando uma estratégia multidisciplinar de usar não só, como eu te falei antes, a internet, o browser, mas sim extrapolar isso, ir para a rua, ir para a sala de cinema, ir para o shopping center, ir para a casa das pessoas fisicamente, trazendo para o mundo interativo, né? A gente vai ter também o relançamento do site do piloto Hélio Castro Neves, que corre de Fórmula Indy. Queria até mandar um abraço para ele, né? Então, temporada 2007 da Fórmula Indy, o Helinho, que está com um carro muito forte, tem uma legião de fãs, né, que escrevem para o site, a gente acompanha isso de perto. E a gente vai ter o relançamento desse site, vai ser uma experiência legal. A gente vai lançar também um portal de automóveis, que é o Automarket, né, de uma revista que já é consagrada aí nas bancas, com tiragem de 50 mil exemplares mês, líder de mercado. Então a gente está estrategizando junto com eles uma ferramenta online. E isso para falar dos primeiros meses do mês, né? Fora projetos de Second Life que estão surgindo, que ainda não posso revelar, mas que vão acontecer.
Bem, o nosso bate-papo foi com o Paulo Martinez e com Pedro Del Priore, da agência Ginga.
Podcast em Brasil apresentou Entrevistas.